Amém. Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado, obrigado por tudo, todos os testemunhos, todo o empenho, todo o esforço de encontro, gente de tantos lugares, ó Pai, de lugares no mundo aí, participando do tempo que nós tivemos aqui de comunhão, de conferência, o tempo de conferir, de refletir, de convencionar, ó Deus, então, muito obrigado. Que nosso coração mesmo possa agora multiplicar toda a semente do Senhor semeada no nosso coração. Plantamos, choramos, porque aqueles que saem plantando a semente vão com lágrimas. Nesses dias agora colhemos com alegria, amarramos, ajuntamos, reunimos os feixes e agora separamos mais um pouco de semente para sair de novo chorando, semeando, repartindo. Então que essa alternância do sacrifício da oferta com a celebração da colheita continue na nossa vida para que possamos viver os nossos processos com o Senhor. Obrigado pela vida do Igor, Pai. Quero suplicar que o Senhor o fortaleça, o anime, agora que a casa dele precisa tanto dele, que ele seja fortalecido para ajudar seu pai, sua mãe, seus familiares, o coração do Igor, que é tão dadivoso, tão hospitaleiro, tão entregue, ó Deus, o coração dele seja fortalecido, consolado e orientado, ó Pai, no nome de Cristo Jesus, Senhor, que esse tempo agora de comunhão, começando mais uma semana, nós possamos discernir aquilo que é o desígnio do Senhor para a nossa vida, no nome de Cristo Jesus, amém e amém, graças a Deus e a gente vai estar compartilhando aqui hoje sobre mais um princípio, lembrando sempre, sempre faço questão de compartilhar aqui, que usar princípios no plural, né, é apenas para a gente entender que há uma pedra fundamental, há um ponto essencial que é o amor de Deus. Essa é a nossa pedra angular, essa é a rocha sobre a qual nós somos fundados. Essa é a semente da qual nós somos gerados, o amor de Deus. E esse amor se revela através da multiforme graça de Cristo. Essa multiforme graça são as expressões, são as referências, são os testemunhos, são as estacas que vão alinhando, vão ensinando a nossa vida. A palavra de Deus diz que o amor com que nos amou nos entregou a graça, e pela graça nós somos ensinados a viver. Então o que a gente faz aqui, todo domingo, para começar bem a semana, é discernir aspectos, expressões, testemunhos, materialidades, encarnações desse amor numa forma de graça que nos eduque, que nos ensina a viver. Elvia, ô, minha irmã, graças a... Olha que notícia aqui, dormi 8 horas seguidas depois de 38 horas em estado de alerta. Eu quero parar aqui e orar pela Elvia. Pai, muito obrigado pelo testemunho, pela coragem, pela ousadia, pelo empenho da Elvia em ser vida, em ser favor, em ser gratidão no nosso meio. Quero suplicar aqui, junto com os irmãos, que ela encontre mais tempo de refrigério, de descanso, de repouso. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, clamamos pelo tratamento, clamamos, ó Deus, pelos processos, pelas relações, pelas reações ao tratamento. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor está modelando, lapidando, ó Deus, esse coração diamante, esse ouro refinado, esse tempo de fogo está refinando ainda mais o ouro do Senhor na vida da Elva e da casa dela, que ela seja guardada de todo o mal, Pai, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, amém e amém, graças a Deus, abração, Elva, em nome de Jesus, abração aí para toda a sua casa, viu, amém mesmo, alegria, você mudou a foto, e ó, quem quiser acompanhar, a Zelda está colocando aí o Instagram da Elva, vai ser muito abençoado, em nome de Jesus. E o Sérgio dizendo, eu saí revitalizado e, né, dessa conferência, por tudo aquilo que ele nos deu lá, colocou na mesa. Igor, estamos orando aqui, amém, pela sua vida, viu, pela sua casa, e em nome de Cristo Jesus, estamos orando pelo seu pai, por você principalmente, tá bom? Então, agora a gente quer hoje meditar então sobre mais uma dessas estacas. A graça nos salva educando a viver. Então, deixa eu ver aqui, pedir uma coisa aqui. Mande. Tá bom, Silvana, Deus te abençoe. Saudade demais de vocês aí. Em nome de Cristo Jesus, um forte abraço aí. Em nome de Jesus, tá bom? Então, a gente quer compartilhar sobre mais uma dessas estacas que vão nos ensinando. Então, a graça nos educa, nos ensina. Então, nós temos o amor, que é a nossa pedra angular, e aí a cada domingo a gente vem buscar aqui o que que baliza, o que que vai orientar, o que que vai nos ensinar a ter uma semana direcionada pelo Senhor. E aí eu quero ler com vocês o que está aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 16. Diz assim: estejam sempre alegres, orem sempre e sejam gratos a Deus em tudo. Em tudo sejam gratos. Sejam agradecidos a Deus em todas as coisas. Isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. Então, se tem uma coisa que Deus quer na nossa vida, porque nós estamos unidos com Cristo, é gratidão, alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. E para que a gente viva alegre, né, sempre, nós temos que ter um coração grato em toda e qualquer circunstância. Nós não estamos falando de felicidade, não é um princípio de felicidade. Ninguém vai ser feliz sempre, ninguém vai estar satisfeito sempre. Paulo, deixa Deus ministrar o nosso coração. Paulo diz que ele aprendeu o segredo do contentamento exatamente quando ele não está satisfeito. Aprendi, isso é um aprendizado, a viver contente, completo. Eu aprendi a viver contentamento em toda situação. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Quando sou fraco, então é que sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, exatamente no tempo da minha insatisfação é que eu vou conhecer a plenitude de Deus. Isso é um princípio. Agora, o nosso problema é que muitas vezes, na nossa insatisfação, na nossa tristeza, no momento da nossa dificuldade, a gente transforma isso em carência. A gente lamenta, a gente se vitimiza, a gente se ressente da dificuldade. Quando eu me ressinto da dificuldade, quando eu lamento, quando eu me vitimizo no momento da dificuldade, aquilo se torna uma carência, aquilo se torna um espaço vazio. Quando eu entendo a semente de Deus, quando eu creio na natureza de Deus, é exatamente nesses espaços que vão se criando é que eu vou experimentar o transbordar de Deus na nossa vida, ultrapassando todos os limites da minha tristeza. E isso é viver contente em toda e qualquer situação, é ser alegre sempre. E a condição dessa alegria, desse contentamento, desse bom ânimo, né, quando ele diz lá: recebam a paz de Cristo e tenham um bom ânimo. O que que significa esse bom ânimo? Essa disposição, essa alegria, esse contentamento, esse movimento de dentro para fora. E aí ele diz que o segredo para isso é um coração grato em todas as circunstâncias. Então ele diz assim: em tudo dai graças, sejam agradecidos em todas as coisas, deem graças ao Senhor. É possível isso? Não, isso não é possível. É fácil isso? Não, isso não é fácil. Isso não é questão de ser fácil ou difícil, isso não é questão de ser possível ou impossível, porque isso não é uma alternativa, isso é uma condição da natureza de todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso que ele diz assim, ó, porque vocês estão unidos, porque vocês comungam, porque vocês partilham, porque vocês são coparticipantes da natureza de Cristo. Então não é Jesus a meu favor, não é a expectativa do que ele vai fazer por mim. Esse é o problema. Não é a expectativa do que ele vai fazer por mim na minha dificuldade, é a convicção de quem nós somos e que as circunstâncias não determinam quem nós somos. As circunstâncias oportunizam, desafiam, exigem, precisam da expressão de quem nós somos. Então tudo geme, toda a criação geme à nossa volta, como quem está para dar à luz, esperando, na expectativa, no desejo de que os filhos de Deus, que comungam, que partilham, que testemunham, que encarnam a natureza de Cristo, se revele. Então a criação está à espera da glória de Cristo, a criação anseia, deseja que Cristo, e muitas vezes nós nos esquecemos que nós somos o corpo vivo de Cristo. Então Jesus vem para inaugurar, Jesus vem para dar início. Jesus é a primeira, é a primícia, ele é o cabeça, ele é o sêmen, ele é a origem, ele é o primeiro de muitos irmãos, e ele deixa conosco o seu Espírito, o mesmo Espírito que estava sobre ele, e esse Espírito que é santo não se contamina com as circunstâncias, não se corrompe com as adversidades, não se confunde com as dificuldades, e esse Espírito que é santo, que é puro, que é firme, que é constante no conhecimento de Deus, ele vai viver em alegria, porque o reino, a vontade, a natureza de Cristo em nós, o reino de Deus, é paz, é o conhecimento, é a certeza, é a convicção, que dá a paz de Cristo, guarda a mente e o coração, essa paz de Cristo que guarda a mente e o coração, na medida em que o reino de Deus vem através de nós, venha o teu reino, venha o teu domínio, venha a tua soberania, venha a consciência nossa do absoluto da tua vontade, e essa consciência do absoluto da vontade, que é o reino de Deus vindo a nós, nos livra de todo mal, para que a vontade de Deus se faça na terra, e a vontade que Deus quer fazer na terra, segundo o que está estabelecido por ele na eternidade, na sua vontade, é que os filhos, a família, o corpo vivo de Cristo se levante em glória, revele, instale, manifeste, testemunhe, encarne a sua vontade, de modo que nós sejamos a imagem visível do Deus invisível e suas virtudes sejam conhecidas através de nós. Está lá desde o princípio. Essa é a vontade. E aí nós nos alegramos com essa vocação. Nós somos gratos por essa vocação. Nós celebramos isso. E aí nós aprendemos a ter esse contentamento, porque o contentamento não vem a partir das coisas que eu recebo. O contentamento vem do conhecimento das virtudes que transbordam através da nossa vida, especialmente nos momentos de dificuldade. Enquanto aparentemente, enquanto na lógica humana, enquanto o pensamento humano, o dia da dificuldade seria o dia do nosso abatimento, é o dia que a nossa luz brilha com toda a intensidade, esse estresse, essa pressão, é a oportunidade da nossa luz brilhar, é o momento em que a estrela é mais brilhante. Quando é que a estrela é mais brilhante? Quando a noite é mais escura. Então nossa luz brilha no meio das trevas, ilumina, aponta um caminho. Esse brilho de alegria só acontece quando a gente tem um coração grato em toda e qualquer circunstância, porque o reino de Deus é essa paz que nos leva a fazer justiça, ser a pessoa justa. Ele nos conduz, ele nos leva pelo caminho da justiça, por amor do seu nome, e isso é alegria. O reino de Deus é paz, justiça, porque eu não estou aqui fazendo juízo do que eu deveria merecer, eu não estou aqui escravizado do que eu deveria merecer, mas eu estou fazendo a justiça de entregar, de oferecer tudo aquilo que eu represento e que eu já recebi, e isso vai produzir alegria. Por isso que o salmista diz: o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Ou seja, eu sou alguém em quem não falta coisa alguma. É o ser completo, o ser contente, ou seja, é o vaso totalmente cheio e transbordante. Então nós somos uma fonte plena, completa. Nós somos uma pessoa de plenitude, de completude, quando nós transbordamos, quando nós excedemos nesse conhecimento de Deus. E aí não falta coisa alguma, não há espaço, ninguém vai identificar carências ou cobiças na nossa vida, porque a nossa vida é um constante oferecer, entregar, repartir, fluir, é contentamento, é alegria, é som de glorificação, de gratidão, de oferta, de entrega o tempo todo. É aquele barulho das águas. Lembra quando está todo mundo lá na presença de Deus? É o som de muitas águas. Esse som de muitas águas, tanto é que tem gente que dorme ao som das águas. Se tem uma coisa que faz as crianças dormirem, é o som das águas. Você sabe por que, que a gente descansa e esse som das águas nos leva a adormecer? Porque é o som do útero. O som do útero é o som de um fluxo. Então a criança foi, deixa o Espírito de Deus manifestar isso no nosso coração. O que a criança, o que o feto ouviu desde a sua concepção é um rio correndo, águas fluindo, a vida que emanava, a vida que fluía em favor da formação dele. Então o feto é esse ser que vai sendo formado a partir de um fluir, de um manifestar, e ele é completo, ele é contente, por isso que ele repousa. Então o nosso movimento de água, a nossa oferta, a nossa entrega, a nossa gratidão, vai fazer com que as pessoas à nossa volta repousem. Por isso que o mundo está em agonia, sofrimento, desesperado, porque está esperando ouvir o som da nossa gratidão, o som da nossa alegria. E o que, que é o som da nossa alegria? É o som de uma fonte fluindo e movimentando. Por isso o salmista diz que esse movimento vai fazer com que eu seja um ser completo. Então como é que eu vou viver gratidão sempre, em toda e qualquer circunstância? O salmista diz, ele me leva, ele me conduz numa vereda de justiça, por amor do seu nome. Então o que, que pode fazer com que eu não seja? O que, que pode impedir, obstacular, bloquear esse processo de ser grato em todas as coisas? Primeira coisa, ansiedade. Gente ansiosa não vai viver uma vida de contentamento, de alegria e, consequentemente, não vai viver uma vida de gratidão. Então, se eu quiser viver em constante gratidão, ser grato em todas as coisas, eu tenho que enfrentar a ansiedade. Como é que eu enfrento a ansiedade? Buscando refletir, meditar, olhar, perceber os sinais da fidelidade de Deus que estão à minha frente. Ele guia por um caminho de justiça, por amor do seu nome. Então Deus não é fiel a mim. Então o que, que vai à frente? A ansiedade é o medo do futuro. A ansiedade é o medo que vai ser. Então, a primeira coisa que tirou alegria do coração do homem e da mulher foi pensar no futuro. O diabo disse, no dia em que, pronto, no dia em que, então já não é hoje. todo mundo que tenha preocupação com o momento seguinte, com o dia seguinte, o que vai ser, ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, quanto ao que comer, ao que vestir, porque vosso Pai, que é o vosso Pai, que conhece vocês, ele é fiel. Ele empenhou uma palavra consigo. Deus, antes de empenhar uma palavra conosco, ele empenhou uma palavra consigo mesmo. Por isso que ele diz que mesmo que a gente seja infiel, por que muita gente tem medo do futuro? E se eu fizer alguma coisa errada? E se acontecer alguma coisa errada? E se der alguma coisa errada? Então nós estamos sempre pensando que se alguém fizer algo errado, se eu fizer algo errado, ou que se acontecer alguma coisa errada, pode comprometer o meu futuro. Deixa o Espírito de Deus ministrar no nosso coração. O nosso futuro não está garantido pelos nossos acertos, nem pelos acertos de ninguém. O nosso futuro está garantido pela fidelidade de Deus. E Deus empenhou uma palavra consigo a nosso respeito. Então Deus não depende da nossa fidelidade para cumprir na nossa vida a fidelidade dele para conosco. Então o que eu tenho diante de mim? O que está no meu futuro? A fidelidade de Deus. Então se eu quiser viver alegre em toda e qualquer situação, eu tenho que ter à minha frente a certeza de que Deus é fiel. E ele diz: então não ande ansioso, vai lá. Se Deus trata bem um passarinho, que é um descerebrado, se Deus trata bem uma planta que hoje amanhece, de tarde ela já secou, se Deus dá beleza aos lírios, se Deus dá alimento aos pássaros, se os lírios se vestem melhor do que nós, e se os passarinhos não têm que preocupar do que eles vão comer amanhã, quanto mais nosso Pai Celestial. Então muitas vezes a gente está pedindo para Deus, está sofrendo. Quantas pessoas estão gastando todo o seu tempo de oração em pedir para Deus o que já está combinado? Está combinado. A nossa subsistência, a nossa vida está combinada. Então agora eu preciso olhar para a fidelidade de Deus e entender aonde essa fidelidade de Deus vai me levar. Onde ela vai me conduzir? Então não é o meu futuro, é o meu destino, meu propósito. Mas o que é o meu futuro, meu destino? É que eu seja uma expressão exata de quem Deus é e a glória dele se veja na minha vida, de modo que nenhum dos seus planos a meu respeito será frustrado. Então quando o Jó estava lá deprimido, sofrendo, lamentando, não tinha resposta para nada, quando o Jó, doente, pobre, quebrado, infeliz no casamento, tudo que você pensar de atrapalhado aconteceu na vida de Jó. E o que era a tentação? Ficar procurando o que é que deu errado para ter isso acontecido. E Deus diz: Jó, tem nada a ver, fique em paz, os meus planos não podem ser frustrados. Olha para a minha fidelidade. Então o que eu tenho diante de mim? O que vai fazer com que eu enfrente a ansiedade? A fidelidade de Deus. Agora tem outra coisa que pode fazer com que... outras duas coisas que podem fazer com que eu também não viva esse processo de gratidão sempre: a preocupação com o futuro e a tristeza, a frustração do passado. E aí eu posso estar frustrado, eu posso estar lá assim, entristecido, por olhar para o meu passado e achar que o meu passado não me ofereceu tudo aquilo de que eu era merecedor. Ou eu posso ter uma amargura com o meu presente. Então, uma frustração com o meu passado pode me dar um coração amargurado no presente. Então tem muita gente amargurada no presente porque está frustrada com alguma situação do passado. Então, a ansiedade do futuro pode impedir que eu seja grato em todas as coisas, e eu enfrento a ansiedade do futuro com a fidelidade de Deus. E eu posso estar descontente, eu posso estar insatisfeito, frustrado com o meu passado, e isso causa uma amargura no meu presente. Então tem muita gente amargurada no presente porque tem uma frustração do passado. Essa frustração pode ser com coisas ou com pessoas. De alguma forma, alguém me desapontou. Uma circunstância me desapontou. Eu tinha uma expectativa, eu tinha um desejo, eu tinha uma vontade, aquilo não aconteceu do jeito que eu queria. Era o coração do Jó. O Jó, por conta das frustrações do que vinha acontecendo com ele, ele estava prestes a desenvolver um coração amargurado, ressentido. Então agora como é que eu vou enfrentar? Se eu enfrento a ansiedade com a fidelidade de Deus que está à frente, fidelidade me inspira, me guia, me garante e me dá paz. E aí o salmista no Salmo 23 diz que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão. Então eu tenho uma inspiração na fidelidade e eu tenho uma sustentação, um suporte, um amparo, um movimento da misericórdia e da bondade. A bondade é para eu entender que Deus nunca permitiu nada na minha vida que eu não pudesse suportar. E a misericórdia é entender que haja o que houver, não são os acertos, não são o que as pessoas podem fazer, não é o que a vida tem para me oferecer que vai me garantir, mas eu estou garantido, sustentado, eu estou amparado pela misericórdia de Deus. Então Deus não só não vai permitir que eu sofra alguma coisa além do que Ele já me preparou, como Ele também vai garantir que eu tenha da parte dEle todas as condições para enfrentar. Então, são dois aspectos. Pode parecer a mesma coisa, mas não é. A misericórdia diz que eu nunca vou passar nada que esteja além. Então, a misericórdia de Deus é que é a fidelidade projetada naquilo que é a fidelidade que funcionou. Então, a fidelidade garantiu que a misericórdia de Deus impedisse que eu fosse destruído. Então, eu nunca vou passar nada. Então o limite do meu sofrimento, da minha dificuldade, é a misericórdia de Deus. E a suficiência para entrar nisso é a bondade, porque Deus é bom. Eu é que sei o que eu tenho planejado para vocês, e eu tenho planejado é bondade, eu tenho planejado é misericórdia, para vos dar futuro. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar futuro. Então, a bondade nos alimenta, a misericórdia nos protege. Então eu vou entender que tudo que eu possa ter acontecido no passado, tudo que pareceu que faltou, na verdade, Deus me deu o suficiente para que eu chegasse até aqui. E Ele me dando o suficiente para eu chegar até aqui, Ele garantiu que as circunstâncias não fossem pesadas demais, graves demais, a ponto de que eu sucumbisse. Então eu tenho que olhar para o meu passado e encontrar no meu passado os sinais da bondade de Deus. E não é que lá no meu passado estão os sinais da bondade, porque quando eu achava que não tinha mais nada, Deus foi lá, trouxe um suprimento, uma ajuda, um socorro, um alimento, uma provisão, cheguei até aqui. E o que, que me guardou de ser destruído? A misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus esteve operante. Então não há razão para eu olhar para a minha vida frustrado com o que possa ter acontecido, porque a bondade de Deus me alimentou. E não há razão para eu ter a maior amargura de quem quer que seja. Eu não posso ter um coração amargurado, porque a misericórdia de Deus é que me sustentou, é que me garantiu, é que me protegeu. Então eu tenho que olhar para as pessoas, até aqueles que me feriram, me traíram, fizeram qualquer coisa, eu tenho que olhar para tudo aquilo que um dia eu vi como ofensa, um dia eu vi como inimizade, tudo aquilo que um dia eu vi como alguma coisa que pudesse me destruir. Eu vou olhar para tudo isso com olhos de misericórdia, porque essa misericórdia me guarda. Tua misericórdia trata a minha amargura e a bondade trata a minha frustração. E na medida em que eu agora posso olhar para o meu passado com bondade e posso olhar para o meu presente com misericórdia, porque a misericórdia se renova todas as manhãs e a bondade de Deus é desde a eternidade. Desde a eternidade o plano, a vontade de Deus para a minha vida é boa, perfeita e agradável. Eu fui gerado da bondade de Deus. E porque Deus gerou minha vida em bondade, Ele colocou diante de mim a fidelidade. Ele fez um compromisso de que a bondade dEle seria minha referência. Minha origem é bondade, meu destino é fidelidade. E o meu processo é misericórdia. Então, se eu sou gerado de bondade, se a substância que me formou é a bondade de Deus, o que me guarda no caminho é a misericórdia. Então, eu não tenho que ter frustração, nunca me faltou coisa alguma. Amém? E portanto não tem que ter amargura no que depender de mim. Eu tenho paz com todas as pessoas, porque a minha mente e meu coração estão guardados nessa paz e os meus olhos estão firmados na fidelidade. Sustentados pela bondade e pela misericórdia e com os olhos fixos na fidelidade, nós vamos ser alegres em todo o tempo, porque o nosso coração vai transbordar de gratidão. Então receba hoje esse princípio da gratidão, para que você possa ser alegre em todas as coisas e você possa ser inspirado pela fidelidade, possa ser alimentado pela bondade e protegido pela misericórdia. Amém? Em nome de Cristo Jesus, Senhor, uma boa semana, uma semana carregada de gratidão, de alegria, de bom ânimo, de boa disposição para todos. Fiquem na paz.